SS no Campo está de volta.
Depois do anúncio de uma super safra de soja, produtores estão pedindo o apoio do governo do estado para garantir preços e logística para o escoamento dos grãos. Lívia Machado tem as informações.
Representantes do setor produtivo de Mato Grosso do Sul visando o escoamento da produção recorde de soja e também atingir as expectativas do milho safrinha pediram apoio do governo do estado na flexibilização da logística e armazenamento da produção. Conforme Maurício Saito, presidente da FamaSul, foram colhidas mais de 8 milhões de toneladas de soja, sendo que 48% do total ainda precisa ser comercializada. Além disso, a projeção da FamaSul é de que a colheita do milho supere 9 milhões de toneladas. Maurício Saito acredita que a preocupação principal é a queda dos preços diante da capacidade estática de armazenamento.
Nós temos que pensar em volume total, superior a 17 milhões de toneladas na nossa capacidade de produção, em uma capacidade estática de armazenamento de 8 milhões de toneladas. Nós viemos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul e muito sensível a essa nossa demanda. Nós temos essa preocupação exatamente porque, se não atuarmos proativamente, no momento da nossa colheita, o estrangulamento ele vai acontecer de fato. E o governo muito sensível a isso, ele já anunciou que vai flexibilizar esse volume de paridade de exportação para que nós possamos ter essa preocupação em relação ao estoque minimizada com esta ação.
O encontro entre setor produtivo e o governador Reinaldo Zambuja foi realizado nesta quarta-feira, 10 de maio. O governo do estado se comprometeu em flexibilizar a paridade de questões logísticas de armazenamento e de mercado. Catiúcia.
Obrigado, Lívia.
Notícias do Campo.
Quase 45 mil produtores rurais já estão em dia com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. O número representa pouco mais de 55% do total de propriedades rurais do estado e abrange 27,6 milhões de hectares. O prazo para apresentar os documentos de cadastro termina em 31 de dezembro e a inscrição no CAR será documento importantíssimo para qualquer tipo de transação do imóvel rural no país. É como se fosse um CPF ambiental do imóvel rural. E olha, já tem frigorífico que só compra gado da fazenda que tiver o cadastro no CAR. Então fique atento. Além disso, a partir do ano que vem, qualquer alteração na escritura do imóvel só será possível desde que a propriedade esteja inscrita no CAR. Então você, proprietário rural que ainda não se inscreveu no CAR, corra que ainda dá tempo.
Meio Ambiente.
Uma instituição sem fins lucrativos vai mapear a população do tatu canastra em todo Mato Grosso do Sul. Mas por que mapear este animal, Lívia?
Comumente encontrado em reservas e propriedades rurais, o tatu canastra está entre as espécies ameaçadas de extinção, principalmente por se tratar de um animal solitário e que se reproduz apenas uma vez a cada 3 anos. Em Mato Grosso do Sul, pesquisadores do projeto Tatu Canastra iniciaram em 2010 um trabalho para identificar os locais onde os bichos podem ser encontrados, conforme explica a bióloga Bruna Oliveira.
Projeto que nasceu lá no Pantanal, na Ecolândia, fazenda Baía das Pedras, em 2010. O tatu canastra é um bicho muito pouco conhecido. Então, esse projeto surgiu para estudar o tatu canastra, fazer pesquisa com eles. Então, saber qual é a biologia do bicho, o que ele come, qual é o espaço que ele utiliza, o que ele precisa para sobreviver, taxa de reprodução. Desde 2015, a gente está no resto do Mato Grosso do Sul todo fazendo um mapa de onde existe o tatu canastra e onde não existe. A gente vai descobrir as preferências do animal, preferências de habitat dele, né? Qual é o tipo de solo que ele gosta. E com isso a gente vai conseguir prever para fora do estado aonde ele pode estar e onde não pode estar.
De acordo com a pesquisadora, as equipes do projeto já visitaram cerca de 40 municípios em busca de indícios do tatu canastra. O principal deles é o buraco, que serve como abrigo até mesmo para outros animais e que pode ser facilmente identificado por qualquer pessoa.
A gente trabalha com base nesses buracos porque é muito difícil de ver o próprio tatu canastra. Então, cada tatu faz vários buracos. É mais fácil você ver um buraco que ele fez, que também não se mexe, não se esconde, está sempre ali parado, cuidado do que o próprio tatu. Chega nas fazendas que a gente vai visitar, pede autorização para entrar, apresenta o projeto, conversa com o proprietário, com o gerente da fazenda. Tendo a autorização, a gente entra em busca desses buracos mesmo dele e não de ver o bicho em si, porque é muito difícil. Mas uma vez que a gente vê o buraco dele, a gente tem certeza que existe um tatu canastra naquele lugar e que foi um tatu canastra que cavou aquele buraco. O buraco do tatu canastra é muito grande, ele tem mais ou menos 30 a 40 centímetros a boca dele. Animais grandes como o cateto, por exemplo, entram no buraco do tatu canastra. Lá no Pantanal, a gente registrou mais de 40 espécies utilizando o buraco do tatu canastra. Então, a gente chama ele de engenheiro do ecossistema. Ele dá casa para os outros animais.
A partir deste ano, com base nos resultados coletados a campo, será possível prever a taxa populacional do tatu canastra, mas o apoio da população é fundamental para que os índices sejam fiéis ao número de animais presentes na natureza. O telefone para contato, caso alguém identifique, é o 99988-3335. 99988-3335. Catiúcia.
Obrigado, Lívia.
Quem quer saúde, vai à feira.
Quem quer saúde, vai à feira, especialmente a feira de orgânicos. Os produtos orgânicos, pães produzidos nas panificadoras dos assentamentos, produtos do broto frutos e artesanatos passarão a ser comercializados na feirinha de orgânicos no Shopping Bosque dos Ipês. Nas barracas serão comercializados alface, rúcula, tomate, almeirão e outros produtos de hortaliças. Da agricultura familiar serão disponibilizados aos consumidores o mel, produtos do broto fruto com produtos da culinária do Cerrado e pães produzidos na panificadora dos assentamentos. A feira será realizada sempre aos sábados, a partir das 15 horas, no corredor do Fácil e conta com a parceria da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a Agraer, além do Shopping Bosque dos Ipês.
Agenda Rural.
E segue até o próximo domingo, dia 21, a 39ª Expocam, a Exposição Agropecuária de Camapuã. A feira acontece na Associação de Criadores de Camapuã, com leilões, rodeios, laço comprido, shows e baile. Informações no Sindicato Rural da cidade ou pelo telefone 67-3286-1168. Também é possível ter mais informações pelo e-mail sindicatoruraldecamapuã@hotmail.com. De 29 de maio a 4 de junho tem a 40ª Exposição Agropecuária em Três Lagoas, a Expo 3 2017. A feira acontece no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza, com palestras e cursos voltados para o produtor rural. Informações no Sindicato Rural do Município ou no telefone 67-3521-4049. E no próximo dia 31 tem início a 25ª Exposição Agropecuária Industrial de Chapadão do Sul, é a ExpoSul. De acordo com a diretoria do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, entre as atrações confirmadas para a grande festa estão Marília Mendonça, que fará a abertura da grade de shows, Zé Neto e Cristiano, Rio Negro e Solimões e Fernando e Sorocaba. No domingo tem a final do rodeio profissional e a queima de fogos. Informações no 67-3562-1443 e 3562-1633. E nesta segunda quinzena do mês de maio, comemora o aniversário de criação o município de Coronel Sapucaia. Todos nós da equipe do MS no Campo desejamos sucesso aos moradores de Coronel Sapucaia e à administração municipal. E o MS no Campo desta semana fica por aqui. Lembrando que a sua participação é fundamental. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017@gmail.com. Você também pode ouvir o nosso programa no www.ms.gov.br. Eu sou Catiúcia Fernandes. Volto na próxima semana com mais MS no Campo.
Termina aqui. MS no Campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação, Catiúcia Fernandes e Lívia Machado. Edição, Fernando Blanqui. MS no Campo volta na próxima semana.